Falta só. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português pediu para ser chamado, não é? Falta o CDS. Muito bem. Muito bem. Vamos então dar início aos trabalhos. Falta o representante do CDS-PP, mas... Portanto, o ponto 1, que é as atas, os serviços não conseguiram concluir, apesar de estar agendado, serão remetidas oportunamente e, portanto, serão discutidas também oportunamente. Não está adiado o ponto 1, como é óbvio. Ponto 2... Trata-se do projeto de lei 175-13 de primeiro Bloco de Esquerda. Termina a reabertura da possibilidade de requerer a reintegração nas suas funções dos servidores de Estado ao abrigo do decreto de lei 173-74, 26 de Abril, que é relator o Sr. Deputado Miguel Coelho pelo Partido Socialista. Perguntava ao Sr. Deputado se pode fazer o favor de fazer uma apresentação do relatório.
Sr. Presidente, apenas uma nota muito breve, uma vez que este é um tema que... tem sido recorrente em diversas sessões deste Parlamento. É um processo que se iniciou em 1974 e que durou até 1982, uma vez que por várias vezes foi sendo aprovada a legislação no sentido de permitir que no âmbito das pessoas que resistiram, dos resistentes à ditadura, designadamente os militares, eles pudessem ser reintegrados no quadro. Este processo tem sido manifestamente encarado como insuficiente, uma vez que muitos dos militares abrangidos, possivelmente abrangidos por esta legislação, não tiveram tempo, ou por uma outra razão que me escapa, não tiveram a oportunidade de requerer essa reintegração. O Bloco de Esquerda apresenta agora esta iniciativa. Da análise que faço, para além, naturalmente, de respeitar todos os quesitos legais para poder subir ao plenário, é também a minha opinião que é justo que se dê mais uma oportunidade a todas estas militares que estejam nestas condições para que possam ter uma possibilidade de solicitarem a sua reintegração. Como é matéria que tem reflexo no Orçamento de Estado, aquilo que me parece assertivo é a que depois o Governo possa considerar, em próxima rúbrica do próximo Orçamento de Estado, a possibilidade de se poder proceder no concreto à sua devida reintegração. De maneira que não tenho mais nada a dizer, acho que o processo é justo que possa vir a ser aprovado agora nesta Assembleia da República e que se encerre de uma forma definitiva toda esta problemática. Não foi possível obter dados sobre quantos militares estarão nestas condições. Releva do bom senso que já não devem ser muitos, uma vez que o 25 de Abril já foi há 40 anos e, portanto, já não devem ser muitos. Não parece justo é que pessoas que dedicaram a sua vida, a sua atividade e arriscaram também fisicamente para combaterem um regime indesejável, pelo menos, eu aqui apelido de cariz fascista, que agora não possam ver reparada esta situação e que, portanto, não possam ter a oportunidade de se reintegrar nos quadros.
Obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a período de inscrição para os senhores deputados que entenderem, os grupos parlamentares que entenderem pronunciar sobre esta matéria. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Presidente, senhores deputados, boa tarde a todos. Para dar nota, por um lado, para felicitar o relator, deputado Miguel Coelho, pelo esforço e pela qualidade do relatório apresentado e pela pesquisa que fez e, sobretudo, também pela forma, digamos, como quis abordar a questão das conclusões e designadamente, da opinião do relator numa matéria que, naturalmente, é sensível do ponto de vista dos direitos humanos e dos direitos, liberdades e garantias e, portanto, acho que é de saudar essa, de não olhar para isto como uma matéria, enfim, de lana caprina, mas sim como algo relevante. E dizer que o Partido Socialista, embora considerando que efetivamente já houve vários momentos em que governos diferentes e em diferentes momentos da história recente do país abriram esta possibilidade, admitindo que possa ainda existir, aliás, isto do ponto de vista dos custos, não tem praticamente custos, a não ser alguns custos da alocação de algum trabalho dos funcionários do Ministério da Defesa, e portanto, não me parece que seja uma situação relevante comparativamente com aquilo que pode ser para a vida de alguém que ainda não tenha. Nós sabemos que estas coisas saem na lei, são divulgadas nos circuitos que são, mas há sempre cidadãos que, por uma razão ou por outra, podem não ter tido acesso a esta informação. E, portanto, parece-nos que abrir esta possibilidade, não vemos nenhum inconveniente e, portanto, estamos completamente de acordo que o relatório, não só aprovar o relatório, como, eventualmente, que depois esta matéria, depois discutida, seja posta em prática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados e dizer apenas que agradecer a elaboração do relatório ao Sr. Deputado Miguel Coelho, agradecendo a objetividade do mesmo e dizer apenas que o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente às conclusões do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais pedidos de inscrição, Sr. Vice-Presidente e Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, com efeito, esta iniciativa legislativa trata-se tão somente de reparar uma injustiça, porventura de alguns casos bem residuais que existirão na sociedade portuguesa, de algumas pessoas que, enfim, ao serviço do Estado português, mas por determinados motivos, não concordando com esse mesmo regime, no passado, enfim, tiveram uma ação de rebeldia, de oposição e, por um facto ou outro, não deixa de ser lamentável e injusto, que essas pessoas não possam ter direito àquilo que efetivamente deviam ter, tal como aconteceu com outras pessoas, nas mesmas ou até em circunstâncias similares. Eu recordo, por exemplo, que, pronto, e de acordo com a legislação que temos, veja-se, de facto, poderia considerar uma grande injustiça. Por exemplo, Nuno Barbieri, filho do antigo inspector da PID, enfim, parece que foi ou irá ser completamente reintegrado e tendo direito àquilo que a lei estipula, e como disse, seria de uma profunda injustiça que pessoas, militares, oposicionistas, que deram o seu melhor de combate a um regime caduco, um regime fascista, enfim, que vissem protelados esses direitos. Portanto, eu só tenho que me congratular pelo facto dos senhores deputados, enfim, apoiarem nesta comissão, e espero que em sede parlamentar a mesma tenha o efeito desejado daquela que nós aqui pretendemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, para saudar, juntando-me às palavras que foram ditas com outra eloquência pelo meu líder de bancada e meu amigo José Miguel Medeiros, cujo nome completo ainda não sou capaz de dizer, porque me foi prometida a entrega de uma pequena nota em papel para que eu não pudesse nessa matéria cometer uma espécie de erros, e numa lógica que tem que ver com aquilo a que estava habituado durante a presidência do Sr. Presidente emérito, Matos Correia, que me deu sempre indicações precisas quanto aos nomes dos então presidentes eméritos, Júlio Francisco Miranda Calha e Manuel Filipe Correia de Jesus, cujos nomes me habituei a dizer por inteiro. Para dizer que me revejo, evidentemente, nas palavras de elogio ao relator deste parecer, o meu colega, o nosso colega e meu camarada Miguel Coelho, que é um parecer, como foi sublinhado pelas várias bancadas, absolutamente correto quanto a esta matéria, e me revejo também na iniciativa do Bloco de Esquerda. Eu pergunto-me sinceramente se ainda haverá alguém que esteja em condições de requerer este tipo de apoio, porque 40 e tal anos passados, e tratando-se de militares com uma ligação forte àquilo que é a ossatura essencial da nossa administração pública, se não tiverem requerido aquilo a que tinham direito, parece-me muito estranho que isso possa acontecer. E, por outro lado, há aqui um argumento, não retirando, evidentemente, o mérito ao Bloco de Esquerda, que é o autor desta proposta, quanto à natureza da proposta, porque se trata, evidentemente, de repor, digamos, que aquilo que é da mais elementar justiça histórica, até porque nós, ao contrário do que muitos pensavam, nós devemos a nossa liberdade e a nossa revolução libertadora à ação dos militares, justamente em 25 de abril de 1974, eu acho que não se devem fazer aqui confusões do tipo daquelas que foram feitas no argumento do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda entre um homem que foi o diretor dos serviços da PIDE e que era uma figura detestável e temível como era o Barbieri e um qualquer parente seu, porque não temos que fazer pagar ao filho, ao sobrinho, ao neto, ou seja quem for, por aquilo que foram os erros do pai. Eu não sei se o Silva Paes deixou uma filha célebre, que aliás se exilou em Cuba, curiosamente, mas não sei se os outros deixaram descendentes, mas não temos que fazer pagar aos descendentes aquilo que os seus pais, ou avós, ou tios fizeram quanto a essa matéria. Quanto ao resto, eu estou inteiramente de acordo. Tenho as maiores dúvidas quanto a haver alguém que ainda possa. Devo dizer-vos que devíamos dar, aliás, um prémio a quem, sendo militar e tendo sido excluído das Forças Armadas, por ter entrado numa tentativa revolucionária e sendo certo que as duas últimas já estão a 50, quase 50 anos de distância, como sublinhou o meu líder de bancada, o meu camarada e amigo, José Miguel Abreu de Figueiredo Medeiros, viram que o nome já está completo, eu duvido que haja alguém nestas condições. Mas eu tive o privilégio de conhecer um dos homens, e seguramente que o relator deste parecer, o meu camarada Miguel Coelho, também
agora
conheceu.
Diz o nome completo.
Não, mas o teu nome completo, eu não sei, mas enfim, mas superar-se-á essa lacuna, foi o célebre capitão Viena. Foi um homem que entrou em praticamente todas as tentativas revolucionárias depois do 28 de maio, entrou no próprio 28 de maio, foi um dos homens que fecharam o Parlamento em 28 de maio, mas depois entrou em todas as revoltas, quase até ao 25 de abril de 1974, já com muitos anos de idade. E que foi depois promovido a coronel, mas que ninguém mais deixou de tratar por capitão de Viena, porque foi o posto em que ele foi afastado das suas funções. Foi, aliás, um dos homens mais importantes na Revolta da Madeira e teve também um papel na Revolta de Beja, que acho que foi, salvo erro, em 1961, o último em que participou, e foi um homem que depois esteve no pós-25 de Abril, muito próximo do PCP, e, portanto, é seguramente uma memória que o PCP também quererá preservar, como deve ser preservado. Agora, duvido que haja alguém, mas se houver, muitíssimo bem, e propunha, aliás, que depois se possam considerar as hipóteses de atribuições de medalhas, porque alguém que 50 anos depois venha a requerer uma coisa destas, é seguramente património histórico indiscutível da nossa pátria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções sobre este ponto. Sr. Deputado Miguel Coelho.
Bom, em primeiro lugar, para esclarecer o meu camarada João Soares, que me chama Artur Miguel Claro da Fonseca Mora Coelho, já que ele gosta de colecionar nomes completos, mas também para fazer aqui uma devida justiça. Naturalmente que empenhei-me particularmente a fazer a opinião do deputado relator, que penso que é esse o papel principal de um deputado quando prepara um relatório, e socorri-me naturalmente da ajuda dos serviços técnicos do Partido Socialista do meu grupo parlamentar, e que também quero agradecer porque parte do relatório foi de facto elaborado pelos técnicos que nós temos. Mas já agora, voltando só aqui uma informação, eu procurei pesquisar alguma coisa para a preparação da minha opinião, e só depois da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, houve 17 movimentações de oposição ao regime envolvendo militares, o que significa de facto que muita da formatação do próprio 25 de Abril e da própria resistência civil à ditadura também partiu do interior das Forças Armadas. E, enfim, como aqui foi dito, não sei se haverá ainda alguém em condições de poder beneficiar da aprovação desta legislação, mas nem que houvesse só um, era justo que nós aprovássemos esta legislação para poder reparar essa injustiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso considerar aprovado por um... Faz favor, Sr. Deputado, peço desculpa que não tinha percebido.
Só mais uma nota que há pouco me esqueci. Em primeiro lugar, também agradecer ao Sr. Deputado Miguel Coelho por este relatório. Está muito bem feito e os meus agradecimentos. Por outro lado, só uma nota adicional. Quando há pouco falei de injustiça, enfim, não é tanto por uma pessoa filha de um elemento que serviu o regime fascista, não é tanto por aí, mas pelo facto do Nuno Barbieri ter combatido o 25 de Abril e ter apoiado o MDLP, desta injustiça, que elementos que lutaram contra o regime democrático instaurado no 25 de Abril foram ressarcidos, ou estão em vias de ser, portanto, completamente integrados nas suas funções, e outros que combateram esse mesmo regime a mesma lei não tenha os mesmos critérios relativamente a isso e esses cidadãos estejam discriminados. Era só bastante, Sr. Deputado. Pronto, era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém se quer pronunciar. Consideramos a... Se não se importassem, nós considerávamos aprovado por unanimidade, então, o relatório, e agradeço ao Sr. Deputado Miguel Coelho a apresentação e o relatório. Temos aqui um pedido do Sr. Deputado Duarte Marques, que se juntou a nós agora, no sentido de saber se era possível o ponto 5, que é a apresentação da nova metodologia do escrutínio das iniciativas europeias, poder ser realizada agora, uma vez que foi a ele cometida a missão de fazer essa apresentação. E como ele tem às 4 horas o Ministro dos Negócios Estrangeiros, vinha saber da possibilidade. Eu, da minha parte, não vejo nenhum inconveniente, acho que é uma forma de colaborarmos e ficarmos já esclarecidos. O breve acho que são 4 minutos, portanto, se estiverem de acordo, passamos já para esse ponto. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, a audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já está a decorrer, só que eu vou entrar na segunda ronda e, portanto, assim ficava já o assunto resolvido, na impossibilidade do Sr. Deputado Vitalino de Canas e Carlos Costa Neves, que são ambos membros da Comissão, fazer esta apresentação como estava previsto, mas foi devidamente combinado com ambos que eu viesse cá fazer esta breve apresentação. É bastante simples. Como todos sabem, o Parlamento Português, tal como os outros Parlamentos Nacionais, os restantes Estados-membros da União têm a possibilidade proceder ao escrutínio de iniciativas europeias, sejam elas legislativas ou não, falo de comunicações, diretivas, regulamentos, e o Parlamento Português tem por hábito escrutinar muito, ou seja, o Parlamento Português é o Parlamento dos Estados-membros da União que mais escrutínios leva a efeito, tem uma percentagem muito superior a qualquer um dos outros, o que nem sempre esta quantidade se traduz em qualidade. Percebemos assim que era importante alterar o método de escrutínio do Parlamento Português para levar a que houvesse mais tempo para escrutinar com qualidade aquilo que era importante e para podermos não escrutinar aquelas matérias que são menos relevantes para o Parlamento Português. Ou seja, alterámos a metodologia e estamos agora, pelas várias comissões, a apresentar os procedimentos que vão ter lugar. No fundo, a partir de agora, todas as matérias serão escrutinadas numa pré-seleção feita pelo grupo de trabalho que integra um deputado de cada partido. Do PSD sou eu, o líder do grupo de trabalho é o deputado do Partido Socialista Eurico Brilhante Dias, do PCP a deputada Paula Santos, do CDS o deputado Luís Pedro Mota Soares e do Bloco de Esquerda a deputada Isabel Pires. Quer isto dizer o quê? Que as iniciativas que antigamente chegavam todas à Assembleia e eram distribuídas todas para as comissões parlamentares através dos assuntos europeus passam agora a ter uma pré-seleção feita por este grupo de trabalho, o que vai obrigar a que cada coordenador deste grupo de trabalho de cada partido, tenha uma maior articulação com os coordenadores de cada grupo parlamentar nas respectivas comissões. Assim, esta pressão será feita e só essas matérias é que serão escrutinadas. Não há votos nestas questões, ou seja, qualquer partido pode propor uma matéria para ser escrutinada e a mesa das comissões também. No site da Assembleia da República vão ficar expostas as matérias sob escrutínio e todas as outras que não foram escrutinadas. Por isso pode haver algum cidadão que queira pedir o escrutínio e algum partido político, algum grupo parlamentar ou algum deputado pode tomar também essa iniciativa. Passa a existir para cada matéria escrutinada uma nota técnica europeia. Há um relatório semanal feito pela antena do Parlamento Português no Parlamento Europeu que alerta para as matérias que vão ser enviadas e a partir daí cada comissão respectiva e às vezes várias em simultâneo farão o escrutínio dessas matérias com muito mais tempo, com muito mais profundidade e sobretudo deixarão de ter que escrutinar matérias que não são interessantes nem do ponto de vista político nem do ponto de vista técnico. Recordo que este escrutínio deve ter em conta apenas dois temas, dois princípios, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Recordo que se 18 parlamentos levantarem esta questão, uma matéria iniciativa europeia deverá ser revista pela Comissão. Para terminar, digo apenas que talvez muitos não saibam, mas hoje em dia o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais têm um novo cartão, que é o tal cartão verde, que no fundo não coloca em causa uma iniciativa europeia, mas sim recomenda à Comissão Europeia que legisle em determinado sentido, se os 8 Parlamentos Nacionais assim o entenderem. não é obrigatório, é apenas uma recomendação. Foi usado pela primeira vez pelo Parlamento Inglês. Recentemente o PSD propôs uma iniciativa semelhante relativamente aos offshores e o Partido Socialista fez exatamente o mesmo sobre a mesma matéria, o que nos parece um bom princípio e sinal que Portugal pode ter uma iniciativa europeia usando o cartão verde. Penso que falei de todos os temas. Agradecer à Comissão de Defesa. Se houver alguma questão que queiram colocar, estou obviamente disponível para responder a essas perguntas.
Se me permitem, eu dividiria as intervenções em dois tipos de intervenções, as que têm a ver com a concordância ou discordância, se faloemos diretamente através de documento próprio para a comissão competente, se o deputado não lhe cabe responder sobre essa matéria, se houver concordância ou discordância da comissão relativamente a esta metodologia. Sobre a questão da metodologia em si mesmo, dúvidas? Algum senhor deputado quer levantar alguma questão? Faz-se o senhor deputado José Miguel.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor deputado Duarte Marques. Só questionar aqui duas. Como a apresentação foi muito rápida, eu temo não ter percebido e agradeço, obviamente, o esforço de síntese que foi feito. Há uma coisa que eu não percebi. Portanto, há um grupo de trabalho que efetivamente foi criado no âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus, um grupo de trabalho esse. Terminará no final deste processo, ou que vai manter-se em permanência, é uma espécie de não diria júri, mas de uma subcomissão que fará a apreciação prévia de todas as matérias. E esse grupo de trabalho definirá aquilo que, no seu entender, deve ser escrutinado por outras comissões. Mas, e isso para mim é relevante, e penso que para o Partido Socialista também, perceber que se houver uma matéria que o grupo de trabalho, por qualquer motivo, considere que não é relevante, mas se um partido político, um coordenador, enfim, um deputado eventualmente considerado, pode sempre ser suscitada esta questão e a questão pode ser trazida à discussão numa outra comissão.
Certo? Sr. Deputado, eu tentei ser rápido para não vos roubar muito tempo, mas é precisamente isso, aliás, eu referi, pode ser um partido político, um grupo parlamentar ou até uma presidência de uma comissão. Tanto que este grupo de trabalho que se vai manter vai ser uma espécie de filtro para selecionar aquilo que é importante. É fundamental que os membros de cada grupo parlamentar neste grupo de trabalho se articulem com os seus coordenadores das várias comissões do seu partido para que tudo aquilo que o partido quer que seja escrutinado, aquela espécie de porta-voz no grupo de trabalho, diga. Portanto, eu vou passar, no meu caso do PSD, semanalmente a falar com os coordenadores do PSD de cada comissão parlamentar para saber o que é que eles acham importante. E isto vai permitir o quê? Que antigamente escrutinávamos tudo, agora só escrutinamos aquilo que queremos. E isto vai criar mais espaço, mais tempo, mais profundidade. Devo dizer, há pouco, não sei se disse, mas se Portugal é o país a nível europeu com o maior número de iniciativas escrutinadas, não é obviamente o primeiro na qualidade dos parceiros. Está a meio da tabela e isso também é fruto da pouca atenção que dá a cada um dos dossiers, porque nem todos têm a mesma relevância. Nós temos aqui parceiros destas comissões, não digo nenhuma em particular, que estão aprofundados sobre o semestre europeu, como sobre o tamanho, a espessura dos pneus dos automóveis, ou de um fato aqui a usar um termo um bocado pouco adequado, mas sobre matérias menos relevantes do ponto de vista político.
Não sei se há mais alguma questão, eu tenho uma. E, portanto, se não houver mais nenhuma, eu vou colocar.
O portal é o portal da Assembleia da República. Há uma parte específica para o escrutínio de assuntos de iniciativas europeias. Está disponível? Devo dizer apenas que sempre existiu, agora tem uma parte muito mais exposta e com muito mais conteúdo e tem as tais notas técnicas para deixarmos de ter, no fundo a grande diferença vai ser essa, nós tínhamos parceiros que muitas vezes são copy-paste da explicação e da introdução das iniciativas europeias, é que todos os partidos assim o fazem, a única diferença seria a opinião do relator e a partir de agora temos possibilidade de fazer audiências, de ouvir parceiros, ouvir stakeholders, ouvir especialistas e aí o Parlamento Português produzir um relatório com qualidade, uma coisa que orgulho o Parlamento e não seja apenas tradicionalmente algum copy-paste que vai abundando por aí. Obrigado.
Bom, não sei se há mais alguma questão. Há uma dúvida que eu tenho que é saber se toda a informação que essa comissão recebe, depois, independentemente da triagem que é feita, se é enviada à lista para cada comissão de todas as iniciativas com indicação das que foram escolhidas para serem tratadas. Isto é, recebermos a informação toda e recebemos a informação qual o grupo de iniciativas que passam a ser tratadas, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu há pouco referi que semanalmente a antena portuguesa no Parlamento Europeu envia essa informação para toda a gente e as comissões continuam a receber. O que nós fazemos, porque muitas vezes o escrutínio é feito por pedido dos assuntos europeus, a partir de agora vão receber muito menos questões para escrutinar, mas todas aquelas que considerem importante, devem os deputados informar o seu coordenador ou então a própria comissão fazer saber isso. Está tudo no portal, além de estar tudo no portal. Tinha mais uma coisa para dizer. Este processo penso que foi levado à Conferência de Presidentes, foi discutido na Conferência de Líderes e, obviamente, na fase em que já estamos, é para ter início a partir do dia 1 de junho, a funcionar em pleno, a partir de amanhã. Por isso é que isto foi só hoje.
Não sei se há mais questões. Eu genericamente considero satisfatória a informação prestada e julgo que merece da nossa parte concordância com o princípio metodológico dadas estas cautelas todas que estão reunidas. Sr. Deputado, muito obrigado. Transmita à Sra. Presidente da Comissão o nosso agradecimento e muito obrigado pelas informações prestadas. Muito obrigado.
Queria só agradecer em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e da Sra. Presidente a vossa disponibilidade e a vossa colaboração. Esperemos que ao fim de um ano tínhamos conseguido aumentar o debate político sobre a Europa e também aumentar a qualidade da discussão e da profundidade dos relatórios que se fazem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos então dar continuidade à nossa ordem de trabalhos. Tínhamos agora como ponto 3, voltamos ao ponto 3, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o sistema de entradas e saídas. É relator deste ponto o Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem eu passava a palavra para apresentar o relatório. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a matéria em preço, Sras. e Srs. Deputados, sobre a matéria em preço, começaria por referir o seguinte. No cumprimento da Lei nº 43 de 2006, de 25 de agosto, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, foi solicitada à Comissão de Defesa emissão de parecer sobre a COM 2016-194 final, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o sistema de entrada e saída, EES, para registro dos dados das entradas e saídas e dos dados das recusas de entrada dos nacionais de países terceiros, a quando da passagem das fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia, que determina as condições de acesso ao EES para efeitos de aplicação da lei e que altera o Regulamento número 767/2008 e o Regulamento da União Europeia número 1077/2011. A COM 2016-194 final reporta-se uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho referente ao Protocolo número 2 do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento nesta mesma União, relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A proposta da Comissão apresenta uma análise prospectiva da política da União Europeia em matéria de imigração e proteção internacional, com base nos desenvolvimentos de 2016, o aumento do fluxo de passageiros nas fronteiras externas da União Europeia é utilizado para fundamentar a necessidade de uma política de migração mais sustentada através de uma informação mais rigorosa sobre os viajantes. São enunciados diversos pontos que, segundo a proposta, encontram resposta no estabelecimento na União Europeia de um sistema de entrada e saída, como sejam resolver os atrasos nas fronteiras e melhorar a qualidade dos controlos nas fronteiras sobre os nacionais de países terceiros, assegurar uma identificação sistemática e fiável das pessoas que ultrapassam o período de estado autorizada, reforçar a segurança interna e a luta contra o terrorismo e a criminalidade grave. A proposta enuncia ainda a necessidade de instaurar um regime comum para estabelecer normas similares e extensivas a todos os Estados-membros, no que concerne a registros de recusas e de entradas, das passagens nas fronteiras, dos controlos das estadas autorizadas no conjunto do espaço Schengen. Tem como objetivo a revisão de um pacote de 3 propostas legislativas, apresentado em 2013, sobre as fronteiras inteligentes, a pretexto de modernizar a gestão das fronteiras externas desse espaço. Em 2014, durante o primeiro exame do pacote, os co-legisladores manifestaram preocupações de ordem técnica, financeira e operacional, relativamente a certos aspectos da concepção dos referidos sistemas, não tendo sido postas em causa, no entanto, as opções estratégicas privilegiadas de 2013. Em resposta a estas preocupações, a Comissão fez um exercício de prova de conceito, cujas conclusões, acrescidas da discussão entre colegisladores e as partes interessadas, resultaram numa avaliação do impacto e na introdução de alterações ao regulamento em causa. Os principais elementos revistos no pacote e enumerados na proposta, em relação a 2013, sob fronteiras inteligentes, foram a arquitetura do sistema, a interoperabilidade, identificadores biométricos, proteção de dados pessoais, período de conservação dos dados, facilitação da passagem de fronteiras, viajantes no base voluntária, acesso para fins de aplicação e custos, aplicação da lei e custos. No que concerne aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, é meu entendimento que a nova proposta de regulamento não cumpre tais princípios. Sob a opinião do relator, portanto, nesse ponto, eximo-se de manifestar opinião. Quanto às conclusões, ponto 4, primeiro ponto, a Comissão de Defesa Nacional toma conhecimento desta proposta de regulamento. No ponto 2, a Comissão verifica o não cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Ponto 3, remeter o presente relatório à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, face a este parecer negativo, pergunto se algum dos senhores deputados quer pronunciar. Senhor deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhores deputados, Senhor deputado João Vasconcelos, além de o saudar naturalmente pelo trabalho desenvolvido, dizer-lhe que, do ponto de vista do Partido Socialista, não fica claro nos considerandos e não ficamos convencidos de que não esteja cumprido o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Até porque o próprio, os considerandos, em vários momentos, assumem claramente, nos casos, designadamente estou-me a recordar aqui no ponto, eu até assinalei aqui alguns pontos, peço desculpa, em que diz, por exemplo, no ponto 10, os considerandos não ofendem o princípio da subsidiariedade, a proposta de regulamento não ofende. Quer dizer, embora depois levante dúvidas, designadamente, em particular no que respeita à recolha de dados biométricos, pela sensibilidade que esses dados podem ter. Bom, mas nós hoje sabemos, e eu, enfim, conheço bem esse dossiê, que a falsificação de passaportes e documentos de identificação exigiu, e muito bem, a passagem, enfim, muito bem, é quase uma condição sine qua non para combater isso, o recurso a modalidades eletrónicas de recolha de dados que não sejam facilmente falsificáveis por atos humanos individuais, não é? Ou de outra natureza. Razão pela qual não há muitas alternativas que não seja a recolha de dados biométricos, designadamente a própria impressão digital hoje está demonstrado que se não forem recolhidas 3 ou 4 impressões digitais, enfim, e outro tipo de dados. Nós sabemos que isto, estamos a abdicar de bocadinhos da nossa liberdade individual para efetivamente melhorar a segurança. Não nos parece, neste caso e em todo o caso, que essa, digamos, essa transferência nesta matéria ponha em causa aquilo que são as liberdades fundamentais e os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, assumindo que estamos no espaço Schengen, ao qual aderimos, no qual Portugal se insere, e que, portanto, ao aderirmos e beneficiarmos do espaço Schengen, ainda há dias o meu filho deixou o passaporte no aeroporto de Lisboa e não foi por isso que deixou de chegar a Amsterdão no sábado passado em trabalho como estudante. Portanto, isso tem as suas vantagens, obviamente, e inegáveis, não é? Noutros tempos isto seria um problema gravíssimo. Felizmente não é. Por outro lado, isso implica também um controle melhor nas fronteiras externas. Por outro lado, isto também é uma matéria de competência partilhada, aliás, isto está explicitado nos considerandos aliados, com os quais estamos, eu estou completamente de acordo, e mesmo as dúvidas, eu admito que estas matérias não sejam a preto e branco, e não se possam ler a preto e branco, ou sim e não. De qualquer das formas, não me parece, e com todo o respeito pelo seu trabalho e naturalmente pela sua opinião, e sendo certo que até optou por não expressar no espaço próprio para esse efeito, parte essa que não é necessariamente votada, o Partido Socialista não votará o ponto 2 e pelo que pede, pelo menos, a separação dos pontos das conclusões, porque o ponto 2 nós não estamos de acordo com ele. De resto, estamos de acordo com outros considerandos, naturalmente, enfim, com as dúvidas, o levantamento das dúvidas, se elas estivessem refletivas no parecer, nas conclusões também não temos nada a opor, que se deixem, digamos, não diria recados, mas o alerta, é bom sempre que estejamos conscientes de que quando estamos a tomar decisões destas, estamos sempre a abrir caminho a outro tipo de utilizações menos nobres destas matérias, mas enfim, vivemos em comunidade e em coletivo e, portanto, temos que, enfim, às vezes prescindir de algumas questões do foro individual em benefício do coletivo e, portanto, não nos parece podermos ser tão taxativos com as conclusões, com os considerandos, extrair dos considerandos de uma forma inequívoca aquilo que é dito aqui no ponto 2. E, portanto, o que eu lhe perguntava era se o senhor deputado admitiria rever o ponto 2 no sentido de, deixando naturalmente a existência de dúvidas, não o verter nestes termos de não cumprimento taxativo, que nos parece excessivo do nosso ponto de vista.
Muito obrigado, senhor deputado. Mais intervenções, senhor deputado João Rebelo.
Senhor Presidente, eu agradeço ao senhor deputado João Vasconcelos a elaboração do relatório e, na parte descritiva, a sua factualidade. Peço desculpa por ter chegado em atraso, mas acabei de regressar da APNAT na Albânia, portanto nunca se controla os voos, muito mais quando há ligações. Mas eu não podia deixar de manifestar ao senhor deputado que eu não concordo também, como disse aqui o senhor deputado, José Miguel Medeiros, com o segundo ponto. Mas também aqui, é o que eu estava aqui a comentar com o nosso colega, ou bem que respeita o princípio da subsidiariedade ou não respeita. Pelo menos na conclusão temos que dizer uma coisa ou outra. O senhor deputado diz que não respeita, eu acho que respeita. Enfim, como qualquer outro tipo, isto não é preto, como disse bem o senhor deputado, não é preto e branco. Agora nós temos que colocar alguma coisa, não podemos deixar votar contra o ponto branco. O ponto 2, está mal, o ponto 2 e não ter lá nada, ou seja, a Comissão não se pronunciasse isto como princípio ou não da subsidiariedade, é isso que eu gostaria, ou seja, eu proponho uma alteração ao ponto 2 em que lá fique referido que isto cumpre os princípios da subsidiariedade, é isso que eu gostaria de propor ao Sr. Presidente. E agradecendo mais ou menos ao Sr. Deputado a elaboração do relatório.
Mais intervenções, Sr. Deputado José Matos Correia.
Agora, eu diria, no entanto, que, tal como já foi expresso anteriormente, tenho alguma dificuldade em compreender o salto epistemológico que é dado entre o ponto 10 e o ponto 11. Até ao ponto 10, é inteiramente de acordo, relativamente ao que aqui é dito e às considerações que apontam todas elas no sentido de não existir uma ofensa do princípio da subsidiariedade. E depois, no ponto 11, diz-se que, apesar de tudo, relativamente a certo tipo de questões que têm que ver com o sistema biométrico, os dados biométricos e com a proteção de direitos fundamentais com o centro constitucional de cada um dos Estados-membros, se conclui, de uma forma, eu diria, um pouco apressada, que nesta estrita medida a proposta não cumpre o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, em função de que, na parte conclusiva, no número 2, se dá por não verificado o cumprimento desses dois princípios. Enfim, o Grupo Parlamentar do PSD, temos as maiores dúvidas nesta matéria, para não dizer que temos a certeza do inverso. Não quereria fazer-vos perder mais tempo, julgo que as considerações anteriormente feitas são suficientemente explicativas, em particular a linha de raciocínio do Sr. Deputado José Manuel Medeiros, e mesmo a invocação que aqui é feita das questões fundamentais, das questões ligadas à prestação de direitos fundamentais, a que tem assento constitucional nos Estados-membros, precisamente porque as questões de direitos fundamentais têm assento nas experiências constitucionais dos Estados-membros, é que têm assento também ao nível, por exemplo, da Carta dos Direitos Fundamentais no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E, portanto, nessa matéria, não só não vemos que aqui haja qualquer violação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, como até nos parece que, precisamente, as questões que se relacionam com a proteção dos direitos fundamentais beneficiam com o exercício deste tipo de competências no plano europeu, embora evidentemente com os limites e os compromissos que advêm precisamente da adesão da Europa e dos seus Estados-membros aos princípios fundamentais em matéria de direitos, liberdades e garantias. Nessa perspectiva, e acompanhando também o Sr. Deputado, neste caso o Sr. Deputado João Rebelo, a nossa obrigação é dizer que está verificado ou não está verificado o cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Não podemos ficar aqui numa situação intermédia que é dizer que sim, mas, ou não, mas. E, portanto, do nosso ponto de vista, não há razões para considerar verificados o não cumprimento dos princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo que não podemos, em nenhuma circunstância e sem nenhuma hesitação, acompanhar o número 2 das conclusões, porque entendemos que precisamente os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade são cumpridos e que este regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho visa precisamente a realização de um objetivo que só pode ser adequadamente dado a um nível global e não ao nível de cada legislação e de cada sistema de controle nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Nós temos, relativamente a estas iniciativas de regulamento da União Europeia, sérias dúvidas e objeções relativamente à questão de fundo. Isto é, no plano político, no plano daquilo que são as opções da União Europeia, da forma como estamos a tratar, estão a tratar os refugiados e a forma como a Europa responde a este drama humanitário. E esse é um motivo que nos tem levado à abstenção relativamente a um conjunto de pareceres que foram aprovados, quer na Comissão de Assuntos Europeus, quer na Primeira Comissão, onde optamos pela abstenção, não tanto por causa do conteúdo concreto do relatório, mas em função da questão política de fundo que está por trás e as opções de política, de tratamento destas questões por parte da União Europeia que nos orientam. Dito isto, Sr. Presidente, nós respeitamos a opinião do relator e, portanto, eu gostaria de ouvir qual é a opinião do Sr. Relator relativamente à alteração ou não daquilo que é o posicionamento relativamente ao princípio da subsidiariedade ou não. O nosso posicionamento relativamente a esta matéria não tem sido tanto uma reflexão sobre o princípio da proporcionalidade ou da subsidiariedade, mas sim uma reflexão sobre as opções políticas que estão por trás na forma como são tratados, como é tratada esta crise humanitária. E, portanto, respeitando naturalmente aquilo que é vontade do relator, se se mantiver este ponto, naturalmente votaremos a favor sobre este mesmo ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, João Vasconcelos, dê-me só licença, sim, antes obrigado, de passar a palavra, independentemente da sua intervenção. Acho que nós estamos aqui numa situação nova, pelo menos nesta legislatura, que é um relatório ser chumbado, ou pelo menos não ser aprovado. E, portanto, também não podemos obrigar a uma alteração do ponto 2 do relatório, obrigando a que o relator fique com o seu nome associado a um relatório com o qual não concorde. E, portanto, aquilo que eu sugeria é que se o Sr. Deputado, independentemente que é para colocar já as coisas, para nos sentirmos todos à vontade e não haver aqui nenhum tipo de dificuldade, seguir um procedimento que é muito normal noutras circunstâncias, que é o Presidente da Comissão assume o relatório, altera de acordo com a vontade aqui expressa maioritariamente pela Comissão e passa a ser um relatório da Comissão e não do deputado A, B ou C. E desta forma preserva-se o Sr. Deputado e preserva-se a Comissão. Esta era a minha sugestão e antes do Sr. Deputado usar a palavra quis deixá-la para ficar completamente à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas considerações sobre o mesmo. Efetivamente, esta não é matéria fácil. Eu próprio, quando elaborei o relatório, até se repararem nas conclusões, obviamente parece que tem um certo ponto, parece que dá a entender que o regulamento cumprirá à partida as questões, portanto, os princípios tanto da subsidiariedade como da proporcionalidade. De qualquer modo, depois no último ponto, há algumas questões, enfim, que pesarão nessa questão da subsidiariedade e da proporcionalidade. E repare, li o ponto 11, portanto, no entanto, há que atender na adoção desta medida, por via do regulamento, atendendo à extensão e alcance das matérias e tratadas. Se é certo que a criação do sistema de entrada-saída, enquanto instrumento e mecanismo à escala da União Europeia, recomenda o recurso a esta forma, o mesmo já não se pode dizer em relação a outras matérias, designadamente os dados biométricos a serem introduzidos no sistema. Há, pois, que se distinguir entre os dados pessoais de caráter administrativo ou dados biométricos, cujo regime jurídico de recolha e eventual possibilidade de consulta devem ser reservados à decisão dos Estados-membros, atendendo até à expressão que revestem, enquanto merecedores de proteção, de direitos fundamentais com assento constitucional de cada um dos Estados-membros. Nesta medida, depois é dito que a proposta afasta-se tanto do princípio da subsidiariedade como da proporcionalidade. De qualquer modo, se os senhores deputados considerarem, eu poderia, enfim, fazer uma proposta de dividir o ponto, depois já iremos nas conclusões, mas nesse ponto 11, é que, no meu entendimento, tendo em conta as dúvidas que eu também estive, poderá não cumprir o princípio de subsidiariedade, mas mantendo o ponto relativamente à proporcionalidade. Claro que, também vejo que há aqui algumas dúvidas. Na questão da proporcionalidade, é meu entendimento que não cumpre, que vai para além daquilo que seria desejável. Portanto, extrapola, de facto, portanto, é desproporcional em relação àquilo que, e claro, nós estamos aqui, o país está a abdicar de, enfim, de soberania neste âmbito. E na subsidiariedade, já tinha algumas dúvidas. Portanto, se os senhores deputados entenderem, nesse ponto das conclusões, portanto, poderíamos dividi-lo, é a linha A, 2A e 2B, portanto, poderá não cumprir o princípio de subsidiariedade, A, no B, não cumpre o princípio da proporcionalidade. Mas, de qualquer maneira, a Comissão é sempre soberana de tomar as posições que entender. Portanto, esta seria, para já, a minha posição, tendo em conta os considerandos e as intervenções dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pela colaboração. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, era só para deixar aqui na a propósito deste ponto o seguinte informação. Nós iremos debater a seguir um relatório da minha autoria. Este relatório da minha autoria é exatamente sobre o mesmo tema do relatório do Sr. Deputado João Vasconcelos. Aliás, poderá até haver normas que são repetidas nos dois regulamentos. E eu chego a uma conclusão, que explicarei mais tarde, a razão porque chego a ela, da não violação do princípio da proporcionalidade e da não violação do princípio da subsidiariedade. Não sei se é oportuno deixar já aqui os argumentos, rebatendo as do Sr. Deputado João Vasconcelos, ou se deixarei para mais tarde. Sendo certo que a aceitação desta proposta do Sr. Deputado de considerar a violação da proporcionalidade e não considerar a subsidiariedade contraria a conclusão que eu vou propor no meu relatório e, portanto, não é possível ou se aprova de uma forma ou se aprova de outra.
Eu então fazia uma sugestão, se estivessem de acordo. Discutíamos já o relatório do Sr. Deputado Vitalino Canas e fazíamos depois tomávamos depois uma decisão em conjunto para não haver, digamos, uma contradição entre os relatórios. Estão de acordo, Srs. Deputados? Sr. Deputado Vitalino Canas, não se importava de apresentar o seu relatório e assim já tínhamos uma discussão mais sustentada sobre os seus pontos de vista. Está de acordo, Sr. Deputado João Oliveira? Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Penso que a sua sugestão é apropriada. Aliás, devo começar por dizer que outras comissões que estão também a fazer relatórios sobre estas duas iniciativas relativas entregaram ao mesmo relator, porque do ponto de vista material o objeto das iniciativas relativas é exatamente o mesmo. Portanto, as normas, o que se trata é que, em relação ao relatório do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, está a constituir-se o sistema de entrada e de saída, a constituir-se, a criar-se de novo, de raiz, com as características e as qualificações técnicas que ele requer, portanto, definindo a estrutura do sistema, enquanto que o relatório que eu elaborei incide sobre uma alteração ao regulamento do chamado Código das Fronteiras Schengen, ou seja, expressa ao nível do Código das Fronteiras Schengen aquilo que são as novas regras criadas com a criação do sistema de entrada e de saída. Enfim, se dermos ao trabalho, é um trabalho mais ou menos difícil, mas se dermos ao trabalho de comparar algumas das normas que estão no regulamento sobre que incide o relatório do Sr. Deputado e do regulamento sobre que incide o meu relatório, algumas delas são totalmente coincidentes, até quase cópia. Portanto, as questões que estão em causa são, num e noutro, exatamente as mesmas. Vou, portanto, dispensar-me de fazer uma exposição que já terá sido feita pelo Sr. Deputado João Vasconcelos e simplesmente sair do meu relatório explicando o motivo porque este regulamento é feito. O motivo é muito singelo, é um motivo de tentar enfrentar aquilo que se espera ser uma dificuldade que já existe, mas que será muito mais significativa no futuro. Hoje em dia, quando qualquer cidadão de um Estado terceiro pretende entrar pela fronteira externa da União Europeia, no chamado espaço Schengen, aquilo que faz é apresentar-se junto do guichê, da polícia de fronteiras, respectiva, apresenta o seu passaporte, o polícia olha para o passaporte, vê se ele está em ordem, olha para o sistema de visto Schengen, verifica se existe o visto e põe o carimbo no passaporte. E depois o cidadão em causa circula dentro do espaço Schengen livremente durante o período que pode circular, às vezes sairá desse espaço Schengen e volta a reentrar, e tudo isto é controlado simplesmente através de carimbos. Carimbos esses que às vezes são carimbos da Bulgária que são difíceis de perceber em Portugal, quando é que entrou, quando é que não entrou, etc. Podem ser falsificados, inclusive. Portanto, não há nenhum sistema de entrada e de saída automatizado que possa ser utilizado pelas várias polícias que constituem a Polícia de Fronteira Europeia. E, portanto, aquilo que se está a pretender criar através desse sistema de entrada e de saídas é um sistema que permita uniformemente que qualquer guarda fronteiriço, em qualquer aeroporto, em qualquer porto da fronteira externa da União Europeia, qualquer guarda fronteiriço, possa ter acesso a um sistema automatizado com todas as informações sobre aquele cidadão estrangeiro. Eu, aliás, fiquei um pouco espantado por falar dos dados biométricos como se eles fossem em relação a cidadãos nacionais de cada um dos Estados-membros. Não, é dados biométricos de cidadãos de Estados terceiros. E, portanto, esses dados biométricos só podem ser recolhidos, em princípio, ou pelos próprios Estados, ou pela unidade europeia que tiver essa responsabilidade. Não é uma responsabilidade, não pode ser uma responsabilidade nacional. Portanto, o que está em causa aqui é a criação de um sistema, estima-se que daqui a uns anos vão entrar pela fronteira externa europeia nos vários Estados cerca de 300 milhões de pessoas por ano, e isso é impossível de controlar sem grandes filas, sem grandes perturbações por parte das pessoas que pretendem entrar. Este sistema de entrada e saída destina-se justamente a resolver esse problema, permitindo alguma automatização, verificação através de um registro que está informatizado por parte do funcionário, das entradas, das saídas, se cumpriu ou não cumpriu o tempo em que poderia estar no espaço Schengen, se existe ou não alguma irregularidade associada àquele passaporte, etc. Portanto, é isso que está simplesmente aqui em causa. E por isso se cria o tal sistema de entradas e saídas e depois se lhe dá expressão ao nível do Código de Fronteiras de Schengen, isto é, ao nível do regulamento sobre o qual incide o meu próprio relatório. Porquê é que isto não viola, em meu entender, nem o princípio da subsidiariedade, nem o princípio da proporcionalidade? Enfim, aqui sequencialmente, primeiro tem de se ver o princípio da subsidiariedade e só se não violar o princípio da subsidiariedade é que se tem de ir verificar se existe algum problema em relação à proporcionalidade. Porquê é que não viola o princípio da subsidiariedade? Não viola porque não pode violar. Porque o que está aqui em causa é o espaço Schengen, não existe ao nível nacional. O espaço Schengen é uma realidade europeia e, portanto, a regulamentação do espaço Schengen só pode ser feita ao nível europeu, não pode ser feita através de outra legislação que não seja a legislação europeia, designadamente através de regulamentos europeus. Portanto, é impossível violar, através desta iniciativa, o princípio da subsidiariedade. A União Europeia está aqui a utilizar competências, que são competências, essencialmente competências próprias, está a utilizar competências próprias que incidem sobre uma criação europeia, o espaço Schengen, que é um espaço da União, enfim, não é da União Europeia, porque é só partilhado por 21 Estados-membros da União Europeia, não é partilhado por todos, mas é o espaço europeu. É uma realidade europeia, é uma realidade, não é nacional, é uma realidade europeia e que só pode ser regulada através de normas da União Europeia. Em segundo lugar, porque é que não viola o princípio da proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade tem duas componentes, no caso europeu, uma componente formal, uma componente material. Não viola a competente material pela mesma razão, porque os nossos passaportes não violam o princípio da personalidade, Sr. Deputado. Qualquer um de nós tem um passaporte diplomático, tem um passaporte especial, tem um passaporte de outra natureza, tem os nossos dados biométricos e nunca esteve em causa a violação do princípio da personalidade por essa circunstância. Portanto, os dados biométricos que estão aqui em causa são exatamente os mesmos que nós já damos para obter os nossos documentos de viagem. E nunca esteve em causa no plano interno e também não poderá estar em causa no plano da União Europeia a violação do princípio da proporcionalidade. Em relação à componente formal, ou seja, saber se a União Europeia poderia utilizar uma forma diversa do que a forma regulamentar, designadamente a forma diretiva, que é uma forma menos intrusiva, digamos assim, das competências dos Estados-membros. Também não era possível, porque é óbvio que não é possível através de meras diretivas que depois são transportas por cada um dos Estados-membros, criar estruturas uniformes aplicáveis em toda a União Europeia, que é aquilo que está aqui em causa. A criação deste sistema de entrada e saída requer um sistema que seja uniforme, não pode haver os que são pedidos na Bulgária e outros diferentes que são pedidos na Espanha e em Portugal. Tem de ser um sistema uniforme, não pode haver condições técnicas que sejam aplicadas na Estónia diferentes das condições técnicas que são aplicadas em Malta. Tem de ser igual em todo o lado e isso só se consegue através da forma de regulamento. Portanto, minha conclusão do meu relatório, e por isso chamei aqui a atenção para que poderia haver alguma contradição se aceitássemos a proposta do Sr. Deputado João Vasconcelos, minha proposta, não há violação do princípio da subsidiariedade e não há violação do princípio da proporcionalidade, quer na vertente material, quer na vertente formal, e por isso o meu relatório está construído nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Srs. Deputados. Não sei se algum dos Srs. Deputados quer pronunciar, Sr. Deputado José Matos Correia.
Queria cumprimentar o Sr. Deputado Vitalino Canas pela clareza e, eu diria mesmo, até pelo brilhantismo da sua exposição. É absolutamente, digamos, eu diria, sem querer ser excessivo, é inatacável a linha de argumentação que o Sr. Deputado seguiu e que demonstra à saciedade que esta é a única forma de atingir os objetivos pretendidos com este tipo de regulamentação, pelo que não podemos, em circunstância alguma, considerar que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade são postos em causa. Aprecia-me quase dizer, como costumam fazer alguns juristas, que face à argumentação que o Sr. Deputado Vitalino Canas apresentou, oferece apenas o merecimento dos autos, porque é cristalina a argumentação e, portanto, é óbvio que isto só vem reforçar aquilo que, de uma forma bastante mais humilde, eu tinha tentado exprimir, mas que também o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, o humilde só se aplica a mim, não ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros. E também, isso é caso para dizer que ninguém é perfeito, Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Mas também o Sr. Deputado João Rebelo, e, portanto, a conclusão lógica da aceitação da argumentação do Sr. Deputado Vitalino Canas não pode ser outra, senão aquele próprio retirou. Ou seja, nós não podemos considerar que a argumentação do Sr. Deputado Vitalino Canas é válida face ao teor do documento europeu que ele, sobre o qual se debruçou, e considerar em sentido diverso quando estamos a tratar de realidades materialmente idênticas, digamos, formalmente dissemelhantes, mas materialmente idênticas. E, portanto, isso só reforça a nossa convicção de que também, por um lado, que votaremos favoravelmente o relatório apresentado do Sr. Deputado Vitalino Canas, mas que não podemos dar o nosso acordo à conclusão tirada do Sr. Deputado João Vasconcelos quanto à violação por parte do regulamento sobre o qual ele elaborou o relatório, a violação, dizia, dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, idem, aspas, aspas. Qual fosse também se não concordasse com o meu antigo professor de Direito Internacional Público, mas queria agradecer ao Sr. Deputado Vitalino Canas pela explicação e o relatório, estão perfeitos, e nós seguimos o que está lá escrito e acompanhamos o que está escrito.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, para o Sr. Deputado Jorge Machado e depois o Sr. Deputado João Vasconcelos, então encerrava.
Só, naturalmente, uma intervenção mais de cortesia que outra coisa, para saudar e, enfim, mostrar também algum orgulho do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo excelente e esclarecedor relatório do Sr. Deputado Vitalino Canas, que, naturalmente, não surpreende quem o conhece, mas, de qualquer das formas, queria, em nome do Grupo Parlamentar, também expressar a nossa satisfação pela qualidade do documento e pela clareza com que nos permite também estar mais confortáveis nesta posição. Dar a nota, e portanto felicitá-lo pelo trabalho, obviamente isso é inerente ao que eu disse. Eu talvez pudesse tentar aqui também na linha do que o Sr. Presidente fez, e não pondo em causa que é uma solução cómoda e confortável e que deixa todas as pessoas eventualmente confortáveis com as posições de partida, que é o caso da proposta que o Sr. Presidente da Comissão apresentou, eu ainda perguntaria, enfim, não porque por qualquer tentativa de pressionar, o Sr. Deputado João Vasconcelos interpreta apenas como uma sugestão, tal como tive a oportunidade de já dizer anteriormente, enfim, verter uma boa parte das conclusões na sua opinião pessoal, porque certamente é evidente que depois também não será fácil tirar conclusões diferentes da sua opinião pessoal. Também reconheço que há aqui depois um paradoxo, mas pronto, não sei, deixava aqui apenas, porque enfim, se essa é a posição, a interpretação que faz definitivamente da matéria, também faz sentido que a proponha nos moldes em que a propôs. Nós não acompanharemos essa situação, mas de qualquer das formas felicitamo-lo e pelo trabalho e pelo esforço feito e respeitamos obviamente a sua diferença de opinião neste caso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Vitalino Canas, naturalmente saudar pela elaboração do parecer. A nossa objeção relativamente a este parecer não diz tanto respeito ao conteúdo do parecer, mas sim à questão política que não ficou tratada neste parecer. Nós entendemos que a questão da proporcionalidade, da subsidiariedade pode ser discutível, admitimos que há argumentos de um lado e do outro. O que nós temos optado é por uma abstenção no parecer, idêntico a este que é aprovado noutras comissões, porque não é abordado nesta perspectiva, e na sua intervenção não o é referido, é que esta proposta de regulamentação que aqui a União Europeia nos traz é a resposta à crise humanitária dos refugiados. E nós não concebemos uma União Europeia que tenha como política e resposta a uma crise humanitária acentuar da presença militar no Mediterrâneo ou o fechar das fronteiras, não olhando à crise humanitária, atirando para os turcos que andam a bombardear campos de refugiados a solução de tratamento dos refugiados. Esta, para nós, não é a resposta que a União Europeia deveria dar relativamente ao tratamento desta questão dos refugiados. E esta é a questão política de fundo que não é tratada naturalmente neste relatório. Não é, e em bom rigor, poderá não o ser. É a opção do relator não abordar. E é perfeitamente legítimo, não está aqui em questão. Agora, o que para nós está subjacente a esta resposta da União Europeia é a forma como tratamos os refugiados. E nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o nosso sentido vai no sentido da abstenção deste parecer, não tanto quanto o conteúdo do relatório, porque ele é efetivamente factual, tem todo o tratamento de todas as questões, tem a opinião e tem a formulação relativamente a opinião relativamente ao princípio da subsidiariedade e proporcionalidade, que também respeitamos, mas é sim relativamente à questão de fundo política que não é tratada e nesse sentido vai no sentido da abstenção, aliás, a abstenção que temos manifestado num conjunto de pareceres é que esta questão tem vindo a ser colocada noutras comissões e, portanto, noutras comissões já há pareceres de natureza idêntica e que tem merecido o nosso voto de abstenção e que, portanto, reiteramos aqui nesta nossa comissão disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecendo a exposição do Sr. Deputado Vitalino Canas, com certeza, e as sugestões dos Srs. Deputados, Sr. Deputado Medeiros, há pouco, mas tenho só a dizer que não posso acompanhar, de facto, a sugestão do Sr. Deputado, e tendo em conta a proposta que eu tinha feito de alteração do ponto 2, portanto, retiro essa alteração, dando em conta que não houve consenso, enfim, nem apoio a essa proposta, mantenho a posição inicial. De facto, há aqui uma questão de fundo. É evidente que estes dois relatórios, no fundo, o objeto é basicamente a mesma coisa, portanto, a minha posição terá que ser idêntica de um em relação ao outro, com certeza, e agradecendo, portanto, a exposição do relatório. Portanto, relativamente ao ponto 2 do Sr. Deputado, eu votarei contra, votando favoravelmente os outros dois. E, naturalmente, a Comissão tem toda a legitimidade, enfim, de aprovar ou chumbar ou reprovar, enfim, qualquer relatório, obviamente, também, estando na predisposição de aceitar as propostas iniciais do Sr. Presidente da Comissão. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Ficamos na posição de aprovar o relatório, pelo que eu percebo, do Sr. Deputado Vitalino Canas. E, se eu bem percebi, a sugestão do Sr. Deputado é que a Comissão assuma o relatório, no fundo, desonerando de ter um relatório que não corresponde à sua vontade e à sua opinião, como é óbvio.
Qualquer problema é votar, ficar sozinho, votar o relatório. Portanto,
isso votará com certeza, porque mesmo o relatório que vier a ser aprovado em nome da Comissão, há aqui um problema de natureza objetiva, é que a posição do Sr. Deputado e do seu grupo não corresponde às conclusões do relatório, portanto terá que constar o voto contra do Bloco de Esquerda, a abstenção ou até o voto contra, eventualmente, do Partido Comunista, não sei qual é aí o sentido de voto com essa alteração, e os votos favoráveis dos outros grupos parlamentares. Julgo que estou a interpretar convenientemente as exposições que foram aqui, as reflexões que foram aqui feitas. Faz favor, Sr. Deputado. Retirando o ponto 11.
Retirando o ponto 11 e caminhando o ponto 2 para soluções idênticas ao do deputado Vitor Ricardo.
Isso.
Nós mantemos a nossa abstenção nos dois parceiros.
Nos dois parceiros. Muito bem. Sr. Deputado João Vasconcelos, sente-se confortável com esta decisão e de acordo com esta decisão? Portanto, de passarmos, assumirmos aqui o relatório, não em seu nome, mas em nome da Comissão, retirando o ponto 11 e alterando a conclusão do ponto 2 e retirando qualquer referência à opinião do deputado, uma vez que vai ser assumida em nome da Comissão. Senhores deputados, estamos de acordo relativamente a isto? Senhor deputado João Vasconcelos, está de acordo? Muito obrigado. Então, estamos assentes relativamente a este ponto. O senhor doutor faz o favor de fazer as correções nos termos que foram aqui estabelecidas e garantindo que em todo o texto não há contradição com as conclusões que estão estabelecidas. Será concluído que esteja este trabalho, será remetido a todos os senhores deputados.
Desculpe, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Mas relativamente aqui ao relatório do Sr. Deputado Vitalino Canas, há um ponto 2 que eu não votarei favoravelmente.
Eu percebi que o voto era contra. Sim, sim. Nos dois relatórios. Exatamente. Há uma duas abstenções, portanto, uma em cada um dos relatórios do Partido Comunista e os restantes a favor nos dois relatórios, sendo um do Sr. Deputado Vitalino Canas e o outro assumido pela Comissão, sem ser do deputado A, B ou C. Estamos de acordo? Muito obrigado. Vamos então avançar. Temos o ponto 4, que é uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que nós adiámos por indicação do Sr. Deputado Jorge Machado e que passávamos a discutir. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu desde já agradeço o facto de ter adiado na semana passada. Deve-se exclusivamente à sobrecarga de trabalho, isto é, duplicação. Havia uma audição com a Sra. Ministra da Justiça na primeira comissão na qual estava, não poderia estar aqui a defender o requerimento e eu acho que não ganhamos nada se não discutirmos o requerimento aqui em causa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, duas questões distintas neste requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para ouvir a Autoridade Marítima o Chefe Estado-Maior da Armada enquanto Autoridade Marítima Nacional. Duas questões distintas. A primeira é a questão da forma e a segunda é a questão do conteúdo. Relativamente à forma, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dizer o seguinte: de todas as vezes que o Sr. Chefe Estado-Maior da Armada veio cá à Comissão naquilo que são as habituais audições dos chefes de Estado dos ramos das Forças Armadas, confrontado com perguntas, quer do PCP, mas recordo também perguntas do PSD relativamente às questões da Autoridade Marítima Nacional, o chefe de Estado-Maior da Armada disse, e bem, que estava nesta comissão como chefe de Estado-Maior da Armada e não como Autoridade Marítima Nacional, que é uma entidade de natureza civil, em que ele, por inerência, é a Autoridade Marítima Nacional. E, portanto, do ponto de vista formal, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada tem toda a legitimidade para dizer que eu terei que ser ouvido nesta comissão sobre as questões da Autoridade Marítima Nacional quando for chamado enquanto tal e não como Chefe de Estado-Maior da Armada, cumprindo, aliás, o preceito constitucional da separação dos poderes e da defesa e da segurança e, nesse sentido, até de uma forma correta. E, portanto, nós, tendo em conta esta concepção, e que até é correta relativamente à separação dos papéis, entendemos que deve ser chamado o Chefe de Estado-Maior da Armada enquanto Autoridade Marítima Nacional para prestar um conjunto de esclarecimentos. Ora, esta é a questão da forma, a questão do conteúdo e do porquê do requerimento de chamarmos a Autoridade Marítima Nacional é muito simples. O requerimento é muito sucinto, mas eu posso desenvolver para que os senhores deputados percebam, é que há um conjunto de informações relativamente à Autoridade Marítima Nacional que nos suscitam grandes preocupações. O que é que está em causa? Aproxima-se a época balnear com as questões dos nadadores salvadores e os diferentes problemas que são colocados do ponto de vista da abrangência, da cobertura, do número de nadadores salvadores, que até tiveram eco na comunicação social recentemente sobre esse problema. Há o problema também dos nadadores salvadores que agora estão a desempenhar funções no âmbito das piscinas municipais e que é uma subcarga sobre o número de nadadores salvadores que existem. Há outros problemas no que diz respeito ao Instituto de Socorro Náufragos e o seu quadro de dotação pessoal e infraestruturas e capacidade de resposta para o salvamento marítimo de curta distância em todas as nossas comunidades pescatórias e, portanto, há um conjunto de problemas sobre a Autoridade Marítima Nacional, o seu relacionamento com a Autoridade Portuária e, portanto, os portos e a forma como se operacionaliza todo este mecanismo de salvamento marítimo que precisa de ser aprofundado, discutido e ver que problemas é que se existem no que diz respeito à Autoridade Marítima Nacional. A ideia que nós temos, a informação que temos já cá, um conjunto de problemas na articulação e na capacidade de resposta no que diz respeito ao salvamento marítimo, seja dos nadadores salvadores, seja dos portos, seja no que diz respeito ao Instituto de Socorro Náufragos, que merece uma reflexão, merece questionamento da Autoridade Marítima Nacional, avaliação dos problemas para depois podermos todos nós intervir no sentido de melhorar aquilo que é a capacidade de resposta no salvamento marítimo. E, portanto, este é um requerimento para ouvir o SEMA enquanto Autoridade Marítima Nacional para que se promova esse mesmo esclarecimento e que se encontrem as soluções necessárias para melhorar o salvamento marítimo, com uma particular chamada de atenção que queria sensibilizar os grupos parlamentares. É que aproxima-se muito rapidamente a época balnear e temos efetivamente problemas que importava resolver. E uma informação da Autoridade Marítima Nacional, para depois articularmos naturalmente com as questões que têm que ser colocadas ao Ministro da Defesa Nacional, que tem esta matéria sobre a sua tutela, será fundamental para termos a informação completa e naturalmente partirmos para um quadro de solução dos problemas que estamos confrontados e que, na nossa opinião, são significativamente preocupantes para merecer esta nossa audição. E, no fundo, resumidamente, é este o objetivo político deste nosso requerimento.
Sr. Deputado, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, queria recordar que na próxima terça-feira não há trabalhos parlamentares, uma vez que existem jornadas parlamentares do CDS-PP, e que na quarta-feira de manhã temos a audição do Sr. Ministro, onde, objetivamente, calculo que esta possa ser uma matéria, dia 8, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Sr. Deputado José Miguel Medeiros, quarta-feira, às 10 da manhã.
Só porque eu, pessoalmente, terei uma limitação nesse dia, mas, enfim, resolver-se-á. Bom, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Jorge Machado, o Partido Socialista, naturalmente, não tem nada a opor à vinda do Sr. Almirante Luís Macieira Fragoso, enquanto Autoridade Marítima Nacional, à Comissão de Defesa. No entanto, pelos fundamentos do próprio requerimento e que o Sr. Deputado muito bem aqui explanou, parece-nos tratar-se de uma matéria que poderá, enfim, não estar claro que seja da competência da nossa Comissão. Embora eu percebo que isto decorre da condição do Sr. Almirante ser por inerência de funções, mas como o Sr. Deputado aqui disse, Presidente da Autoridade Marítima, mas como o Sr. Deputado aqui disse, e bem, trata-se naturalmente de uma função civil, isto, enfim, sobretudo civil. E, portanto, dá-me a sensação, salvo melhor opinião, eu não sou jurista, mas nem sou um regimentalista, nem conheço bem esses procedimentos, para além daquilo que eu acho que é o mínimo que um deputado tem a obrigação de saber, mas deixava aqui a pergunta se não faria mais sentido esta audição ser feita no âmbito da primeira comissão, porque é lá que é ouvida a Ministra da Administração Interna, é lá que são ouvidos a Proteção Civil, o Socorro, todas essas matérias e tudo o que tem a ver com segurança. Enfim, a Autoridade Marítima Nacional não é, embora esteja tutelada por um almirante e, neste caso, pelo chefe do Estado-Maior da Armada, não me choca. Eu só pergunto por uma questão também de não estarmos aqui a invadir competências de outras comissões e a abrir precedentes que depois nos podem, enfim, vir a suscitar aqui algumas outras questões. Porque as questões que o Sr. Deputado aqui referiu, falta de número de nadadores salvadores, eventualmente os problemas que têm vindo na comunicação social e que nós vemos, mesmo o Socorro, todo este socorro, embora feito em certa medida por esta autoridade e pelo Instituto de Socorros Anáfragos, enfim, é todo ele articulado no âmbito da Proteção Civil e das entidades que têm que ver com a segurança interna e, portanto, no âmbito estrito da separação de trabalhos das duas comissões e, portanto, caem mais diretamente na primeira comissão. Mas isto é apenas uma dúvida e que eu acho que nós temos o dever de esclarecer aqui em sede de comissão para não estarmos a abrir eventualmente precedentes. Agora, de qualquer das formas, não está em causa a nossa aprovação ao requerimento do PCP, portanto, respeitamos essa vontade e, naturalmente, nada teremos a opor. É apenas uma questão de situar o problema onde ele deve ser situado, na nossa opinião.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu antes de mais gostaria de dizer que o Sr. Almirante Sema, quando veio cá, manifestou disponibilidade como autoridade marítima a vir cá à Comissão de Defesa. E, portanto, nós não temos nada a opor aqui ao requerimento do PCP. Dois, é aqui que o Sr. Almirante Sema tem que ouvir como autoridade marítima nacional. Não é na primeira comissão. Sendo que o PC e o Bloco acham que isto é música celestial, porque eles consideram que a Polícia Marítima tem que sair da Marinha e ir para o meio. Portanto, ou o PS está a fazer uma inversão a 360 graus, ou eu começo a ficar preocupado, com a 180, ou o que quiser. Então, começo a ficar preocupado com o Partido Socialista sobre estas questões. Mas vamos deixar a Autoridade Marítima... Vamos deixar a Autoridade Marítima onde está e está muito bem. E esta questão que foi levantada, que é o que sustenta o pedido, eu de facto já questionei o Governo sobre esta questão do salvamento marítimo e dos nadadores salvadores. Demoraram 2 meses a responder, mas responderam, a resposta está pública e eu fiquei ainda com evidentes preocupações. Nós mudámos a legislação ano passado, dos nadadores salvadores, reforçando a presença obrigatória nas piscinas municipais. O que aconteceu foi que os antigos e bons nadadores salvadores foram todos para as piscinas municipais, passaram a ter um trabalho constante ao longo do ano e não só em períodos distintos. O da formação dos novos nadadores salvadores para preencher as vagas tem sido um problema evidente e, portanto, esta questão é de atualidade. A resposta que foi dada no Ministério da Defesa é que já tinham em parte preenchidas lacunas, estão a ser feitos cursos, etc. Mas foi dar 1 mês atrás, eu não sei se entanto, que vamos começar agora dia 1, se não me engano, ou começamos aliás amanhã, ou daqui a 2 dias a época balneária, como é que aquilo está. Portanto, parece-me que faz sentido abordarmos esta questão também com a Polícia Marítima e das suas funções e dos seus meios, porque eles também manifestaram em audições com os grupos parlamentares separados alguns problemas. Eu acho que faz todo o sentido ouvir o Sr. Almirante aqui na Comissão de Defesa, já agora como autoridade marítima, e portanto não nos opomos a este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Matos Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, daria o meu acordo à audição, o nosso acordo à audição do Sr. Deputado, do Sr. Almirante Macieira Fragoso, pelas mesmíssimas razões invocadas pelo Sr. Deputado João Rebelo. Em primeiro lugar, porque de facto a questão suscitada pelo Sr. Deputado Jorge Machado e pelo PCP é relevante. É um problema sensível e, tendo em conta evoluções positivas que aconteceram ao longo destes anos e a forma bastante adequada como o problema da sinistralidade, chamemos-lhe assim, nas praias tem sido combatido nos últimos anos, leva a que seja importante não haver reversões nesta matéria e, portanto, é evidente que estamos mais do que disponíveis para ouvir o Sr. Almirante Macieira Fragoso sobre esta questão enquanto Autoridade Marítima Nacional, mas também pelas razões de substância, melhor dizendo, de competência invocadas pelo Sr. Deputado João Rebelo. Não foi por acaso que, evidentemente, as questões relacionadas com a legislação em matéria de nadadores salvadores foram tratadas nesta Comissão na legislatura passada. Esta é, de facto, uma matéria que deve ser tratada nesta Comissão. Não quero com isso dizer que não haja aqui, como noutras questões, alguma tangência entre a competência desta Comissão e de outras comissões, em particular a primeira Comissão. Agora, importa perceber, e aqui não estamos, como nunca estivemos de acordo com o PCP, quem é que é ou qual é que é a competência, qual é que é a comissão primariamente competente nesta matéria. E não há mais pequena dúvida que é a Comissão de Defesa Nacional. Sempre o foi e é desejável que o continue a ser, por razões de substância, mas também por razões de concepção política, em que nos afastamos claramente do Partido Comunista Português. E, portanto, nessa matéria, damos com todo o gosto, com base nestes pressupostos, o assentimento à vinda do Sr. Deputado, do Sr. Almirante Marceira Fragoso, tal como proposto pelo PCP, embora por razões talvez diferentes do plano político daquelas que o PCP tem subjacente ao seu requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tomou da anuência à proposta do Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, com certeza, não nos opomos.
Obrigado. Faz favor, Sr. Deputado José Miguel.
Muito obrigado. É só para transmitir que não houve alteração nenhuma da posição do PS. Eu apenas quis que de uma vez... Ai, 360 graus, está bem. E quando me falam em mudanças de 360 graus, fico sempre confortável. Porque significa que não preciso mexer do sítio para cumprir esse desígnio. Bom, mas o que eu queria dizer ao Sr. Deputado João Rebelo é que não há aqui nenhuma alteração. O Partido Socialista tem a mesma posição que sempre teve. É favorável à manutenção da situação de armada tutelar à Autoridade de Segurança Marítima, portanto, sobre isso não há a mais pequena dúvida. Isso não significa que o facto de haver competências que passam para lá naquilo que é a competência de defesa não possa também determinar que haja dúvidas, por vezes, onde é que essa entidade pode ter que responder. E, por isso, para que ficasse clara a doutrina doravante, e uma vez que estamos a iniciar uma legislatura, eu penso que era importante esclarecer, ou que é importante que se esclareça isto, e, portanto, não temos nenhuma dúvida, e temos até muito gosto em receber aqui o Sr. Almirante, e, aliás, recordo perfeitamente o que ele aqui disse e a disponibilidade que me instou. No entanto, achei que, e o Partido Socialista entendeu, que devia ser discutida esta matéria para que ficasse feita, digamos, doutrina sobre o assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu invoquei estas questões porque o PCP já o tornou público, eu acho que já entregou até as propostas, a Comissão de Defesa será chamada a debater esta questão em relação a onde é que a Polícia Marítima fica em termos de Ministério e outra coisa. Foram entregues ou serão entregues, eu sei disso porque foi anunciado no aniversário da Associação Social Profissional da Polícia Marítima e foi anunciado pelo deputado António Filipe. Portanto, esta questão, não, ele também anunciou que não seria ainda nesta sessão legislativa, queria discutir, porque já está tudo mais ou menos marcado em termos de sessões, mas sim até ao fim deste ano, portanto até dezembro, portanto, isto será discutido, vai ser um tema a ser discutido, foi por isso que eu questionei, porque eu nunca sabe, não, ou seja, as coisas são e nada é imutável, não, ou seja, a não ser... Vamos morrer todos um dia desses. Agora, mas foi por isso que eu sei que estas matérias vão vir agora, mesmo em força, a serem debatidas aqui na Comissão da Defesa.
Muito obrigado. Atingindo, portanto, o consenso relativamente a essa matéria, Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Sr. Presidente, só duas questões. Parece-me que há acordo relativamente à necessidade de ouvir o Almirante Macieira Fragoso na qualidade da Autoridade Marítima Nacional, pelas razões evocadas, e portanto esse é um aspecto consensual. Eu não queria deixar de participar neste debate que é muito interessante e que nós temos opinião já formada com a apresentação de iniciativa legislativa sobre esta matéria. E, efetivamente, se separasse efetivamente aquilo que é os poderes, se a confusão defesa-segurança não existisse em algumas matérias como existe no nosso país, a comissão competente para discutir estas matérias seria a primeira comissão. E isso era o que deveria acontecer. Infelizmente, não é isso que o nosso ordenamento jurídico permite enquadrar neste sentido. Portanto, o que hoje está em cima da mesa é que o chefe de Estado-Maior da Armada é, por inerência, portanto, defesa, é, por inerência, chefe da Autoridade Marítima Nacional, que é uma autoridade de natureza civil. Eu acho que isto é um problema. Tanto acho que é um problema que apresentámos uma iniciativa legislativa. Aliás, dois projetos de lei. Um projeto de lei para que o chefe da Autoridade Marítima Nacional não seja, por inerência, o SEMA, e, portanto, que seja nomeado o chefe da Autoridade Marítima Nacional entre outros e civis que sejam a separação daquilo que é a estrutura de defesa e segurança. E, por outro lado, como disse aqui o deputado João Rebelo, um projeto de lei em que a Polícia Marítima passa a ser uma força de natureza estritamente civil, com um estatuto próprio, separada daquilo que é as ramificações na defesa. O deputado Matos Correia e o deputado João Rebelo clarificaram as posições que existem. Esta é uma matéria que vai ser discutida e em que há uma divergência profunda entre o PCP, o PSD e o CDSPP. Claro que sim. E o que nós entendemos é que essa confusão de defesa-segurança não deve subsistir nesta matéria. E, portanto, mas isso é uma questão de forma. E, agora, no que diz respeito à competência, tendo em conta o quadro legal que existe, e uma vez que a Autoridade Marítima Nacional, o chefe da Autoridade Marítima Nacional é, por inerência, o chefe de Estado-Maior da Armada, porque quem tutela esta matéria, do ponto de vista das competências do Governo, é o Ministro da Defesa, é ele que tem, naturalmente, no quadro legal existente, as competências para, é nessa perspectiva, esta é a Comissão competente para discutir, neste momento, a questão. No futuro, na nossa opinião, deveria ser a primeira comissão, se assim forem aprovados os projetos de lei do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está devidamente esclarecida a sua posição. Portanto, está reunido o consenso. Vamos iniciar os contactos para assegurar a presença do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada nessa qualidade para cá estar. Ponto 6. Proposta de declaração da reunião 17 de maio de Atenas do Grupo MED. Eu tomei a iniciativa de agendar esta questão, uma vez que o Sr. Deputado e Presidente da 2ª Comissão fez o favor de me enviar o texto para saber se nós nos queríamos pronunciar, desejávamos ou não pronunciar sobre esta matéria. É um tema que, sob o ponto de vista do seu conteúdo, interessa recordar que já aqui fizemos uma primeira discussão onde foram suscitadas reservas relativamente à adoção formal de qualquer iniciativa naquele quadro. Em segundo lugar, eu não podia deixar de trazer cá esta informação para que os seus deputados a conhecessem. E em terceiro lugar, interessa saber se queremos ou não emitir uma opinião, se decidirmos que queremos emitir uma opinião. Em quarto lugar, qual a opinião que vamos emitir? Julgo que foi suficientemente metodológico para simplificar o trabalho dos seus deputados. Portanto, perguntava aos seus deputados, passava já para o ponto 3, porque o ponto 3 tem subjacente ponto 2 e 1. O ponto 3 da minha proposta, que é saber se queremos ou não emitir formalmente uma opinião sobre algo que aqui já assumimos que não queremos reconhecer como uma organização formal, porque não tem esse caráter, tratando-se de uma organização informal. Se quisermos emitir uma opinião, então temos que entrar na discussão, ou então adiar o ponto, se entenderem querer adiar o ponto que está previsto, adiar o ponto. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é só uma pergunta, saber se esta questão foi abordada como foi sugerido e consensualizado na última reunião da Comissão de Defesa Nacional, que esta questão fosse colocada em sede de conferência de presidentes de comissões, não houve entretanto, nem na conferência de líderes. Assim, não havendo nenhum pronunciamento formal relativamente a estas duas estruturas que têm de se pronunciar e decidir relativamente à Assembleia da República, a minha proposta é que não haja nenhum pronunciamento desta comissão enquanto isso não acontecer por parte das instâncias supracitadas.
O ar de assentimento que vejo em todos os seus deputados face a esta sábia proposta do Partido Comunista. Portanto... Bom, consideramos unanimemente aprovada a proposta do Sr. Deputado Jorge Machado, aliás, indo em linha com as questões que foram suscitadas. Eu quero recordar aos seus deputados uma questão que é muito importante. Em conferência de líderes têm que ser os seus deputados a suscitar aos vossos grupos parlamentares que discutam esta matéria. Não me cabe a mim. Eu também posso pedir ao meu, como é óbvio, mas eu só no âmbito das... Sei que vai ser feita uma reunião que o Sr. Presidente da Assembleia expressou-me essa vontade numa conversa que tive com ela há coisa de uma semana, onde lhe dei conhecimento da nossa iniciativa dia 23 de junho, e que, portanto, nessa altura é a minha intenção suscitar a questão, mas até lá a Conferência de Líderes será talvez a entidade mais adequada. Sr. Deputado José Matos Correia.
Obrigado. Que a questão fosse colocada antes do mais, se não até exclusivamente na Conferência de Presidentes de Comissão. Porque o que está aqui em causa não é um problema de organização política dos trabalhos parlamentares. É um problema de representação institucional da Assembleia da República. E, portanto, eu acho que o SED é mesmo... É por aí que devemos começar. Se o Presidente da Assembleia depois entender levar a questão à Conferência de Líderes, está no seu direito. Agora, julgo que a questão deve ser colocada, antes do mais, na conferência de presidentes de comissão, e depois o Sr. Presidente da Assembleia fará o que melhor entender. Até porque, se me é permitida a recordação histórica, todas as questões relacionadas com a representação portuguesa na conferência de pesca e da peste foram tratadas na legislatura passada em reuniões entre mim próprio, o deputado Alberto Martins e o deputado Paulo Mota Pinto, na qualidade de presidentes de comissão, e o presidente da Assembleia à altura, a senhora presidente da Assembleia à altura. E depois as questões foram levadas pelo senhor presidente da Assembleia a debate na conferência de líderes. E, portanto, tendo isto que ver precisamente com o problema da conferência da pesca e da peste e da representação nacional e da forma como ela se deve processar, acho que teria mais sentido que a questão fosse colocada inicialmente na conferência de líderes. Obrigado. Senhor presidente de comissão, peço...
assunto para introduzir no debate, se não houver... Não o faça. E, portanto, nessa circunstância, nós não temos nenhum ponto a acrescentar relativamente ao ponto 7. Com certeza, Sr. Deputado.
Não quero reabrir a discussão, mas eu gostava que constasse em ata a minha manifestação de enorme perplexidade com a proposta da Comissão de Assuntos Europeus, que consta do número 5 da nossa Ordem de Trabalhos. Acho verdadeiramente inusitado que, em vez de serem as comissões parlamentares a dizer o que é que querem ou não escrutinar em primeira fase, haver um escrutínio feito por um grupo de trabalho. Mas a que título é que uma comissão parlamentar, que tem exatamente a mesma dignidade de todas as outras, tem que ir à procura no portal, porque, entretanto, houve um grupo de trabalho de uma comissão que decidiu o que é a Comissão de Defesa devia escrutinar ou não? Eu julgo que a questão está decidida, mas não queria deixar de manifestar a minha profunda objeção e a minha profunda discordância com este método de trabalho que foi adotado pela Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão de Assuntos Europeus tem que perceber uma coisa. É uma comissão como as outras. Não tem que fazer o trabalho das outras. E, portanto, se a questão de assuntos europeus é, infelizmente que o é, multidisciplinar, a Comissão de Assuntos Europeus focaliza-se naquilo que é a sua função, que é tratar das questões institucionais e tratar de fazer a articulação e a harmonização relativamente às outras matérias. O que é matéria de substância, de competência de cada comissão, é tratada livremente por cada comissão. Acho verdadeiramente inusitado esta tomada de atitude, mas é apenas uma opinião pessoal, não vincula ao meu partido e gostava que constasse em ato.
Sr. Deputado, estamos no ponto 5 novamente. Algum dos senhores deputados quer acrescentar alguma coisa? Mas, sim, é o ponto que foi suscitado pelo senhor deputado. Sim. Bom, no ponto 5, eu gostava de recordar que, independentemente daquilo que foi dito pelo senhor deputado José Matos Correia, que obviamente tem toda a legitimidade para fazer esta apreciação, aquilo que ficou assente da apreciação, da informação que nos foi dada, é que nós não nos demitimos da obrigação de continuar a acompanhar todos os temas e os obrigar a serem sujeitos a escrutínio, sempre que entendermos que eles são, que têm a dignidade para o efeito. E, portanto, eu julgo que a única coisa que alterou foi haver alguém que faz um trabalho mais especializado de alertar para uma suposta importância de matérias de que eles não são competentes. Não. Muito bem. Não, nós iremos receber a informação sempre, diretamente, de todas as iniciativas na nossa área. Foi uma das questões que eu suscitei. Quem introduziu a informação adicional do portal para lembrar que toda a gente tem acesso, incluindo o cidadão que acompanha os trabalhos parlamentares e que deseja saber o que se está a passar nesse plano, foi o Sr. Deputado Fernando Negrão, que recordou e bem ao Sr. Deputado Duarte Marques, que aproveitou para sublinhar isso. Eu, na minha intervenção, deixei claro que não prescindíamos, e é isso que iremos transmitir à Comissão, de receber a informação sobre todos os temas que digam respeito a esta Comissão, que serão distribuídos aos seus deputados. Os seus deputados depois tomarão a iniciativa de agendar ou não. Se entenderem agendar, comunica-se à Comissão de Assuntos Europeus que o tema, determinado tema, vai ser sujeito a escrutínio aqui da Comissão. Estamos de acordo? Faz-se, Sr. Deputado José Miguel.
É só para dizer que, efetivamente, e na altura em que esteve aqui o Sr. Deputado Duarte Marques, enfim, naturalmente nós tínhamos de ver e de o ouvir e de o interpelar, se fosse essa a nossa convicção, e no meu caso o esclarecimento era precisamente perceber aquilo que o Sr. Presidente já tinha, de certa maneira, colocado e clarificou bem, portanto estamos completamente de acordo sobre essa matéria, ou seja, Nós não ficamos excluídos absolutamente de nada daquilo que tínhamos até agora. Enfim, há aqui uma situação que é uma... Eu acompanhar aqui os senhores deputados Matos Correia, não posso estar mais de acordo e penso que todos estaremos bastante de acordo com isso, pelo menos os deputados desta comissão, pelo que tenho percebido, é que, de facto, enfim, houve uma comissão que entendeu dar umas aulas às outras comissões, pronto, ok, enfim, é um direito que existe, nós podemos, como são aulas voluntárias, nós podemos ir às aulas ou podemos não ir às aulas. Não, também, pode não concordar, mas houve aqui uma comissão que efetivamente tentou, pode ter sido muito bem intencionada, mas sinceramente ultrapassou um bocadinho aquilo que é o seu, enfim, as suas competências e a sua enfim, e substituir-se às outras comissões também não me parece bem. Agora, efetivamente lá, enfim, fazerem o tal trabalho prévio, talvez até nem tivessem necessidade de avisar, podiam recomendar, podiam, enfim, fazer, havia outras fórmulas, penso que talvez foi uma forma um bocadinho infeliz de abordar o problema, mas se estão salvaguardadas essas questões todas, acho que o problema passa a ser um não problema.
Sr. Deputado Jorge Machado, peço desculpa de ter interrompido há pouco e ter dito que não concordava só por uma razão que eu gostava de recordar. Eu salvo o erro, e se estiver errado, os seus deputados corrijam-me. Numa das discussões que tivemos aqui sobre um ponto que estava em análise numa iniciativa europeia, foi sublinhado a circunstância de algumas das iniciativas não terem dignidade para serem aqui tratadas. E, portanto, eu recordo-me dessas afirmações. Se não têm dignidade e nós estávamos a tratar sistematicamente, perdíamos tempo com temas que não tinham a dignidade para serem aqui. E somos nós que vamos continuar a decidir. Porque aquilo que irá acontecer é que a Comissão de Assuntos Europeus não deixará de priorizar o que entende que são matérias importantes que nós devemos ter uma atenção especial, mas nós não ficamos inibidos, pelo contrário, de tudo o resto continuar a ser alvo da nossa apreciação. E aquilo que eu irei fazer com a concordância dos seus deputados é notificar a Comissão de Assuntos Europeus, que entendemos que deverá ser remetida a esta Comissão todas as iniciativas sem exceção que tenham incidência sobre as competências desta Comissão, sobre as iniciativas europeias, bem como a lista que foi alvo de apreciação por parte dos seus deputados da tal Comissão que faz uma prévia apreciação, com a triagem do que é que consideram importante e não consideram importante. Não é só estarmos à espera do que nos vão mandar, é nós sabermos a lista de tudo que foi apreciado, o que é que foi considerado importante e não importante, que é para nós termos uma avaliação também sobre essa matéria. Estamos mais à vontade. Sr. Deputado Jorge Machado.